vocês, falar um pouquinho desse assunto aí que ultimamente tem mexido um pouco aí, inclusive com as notícias, tanto da regulamentação desse mundo, quanto com essas denúncias aí de jogadores que estão se envolvendo, e falar que é mais importante, né, da carreira, de como que se constrói, de como que se trabalha, porque como todo trabalho tem muito estudo, tem muita coisa que a gente aprende no dia a dia, e é uma carreira que você está constantemente estudando, né?
Exato, tem muito estudo, você tem que ter muita dedicação a isso realmente para triunfar dentro desta área. Já que você tocou no assunto aqui logo de arrancada, a gente vai falar dos outros assuntos também, mas em relação a isso, o que você pensa enquanto alguém que está há 6 anos trabalhando com isso sobre esta regulamentação das empresas que lidam com o ramo de apostas esportivas em nosso país? É justo ou da forma que está apresentada? Não... O que você poderia também falar de, bom, aqui poderia mudar neste ponto? O que você pensa a respeito disso?
Eu penso que assim, a regulamentação vem sempre para ajudar, né? Para a gente não ficar nessa inércia ou nessa escuridão, né, que a gente vive. A questão da taxação, do jeito que está hoje, assim, ao meu ponto de vista, conheço outras pessoas que gostam, eu acho que ficou um pouco acima do que a gente espera. As casas serão taxadas, os apostadores serão taxados, mas eu acho que a taxação ficou um pouquinho acima, acho que poderia ser um pouco menor, inclusive em relação ao valor limite, né, que hoje está aproximadamente em 2.100, para você, acima de 2.100 você vai ser taxado. E eu ainda acho que tem muita discussão que vai vir, ainda não foi fechado, mas está muito próximo de ser fechado, mas eu ainda acho que cabe alguma discussão nisso aí.
É importante, principalmente quando se faz leis no país, como é o caso dessa regulamentação que eles estão tentando, é conversar com quem, de fato, faz parte deste meio. Não é a mesma coisa eu, Bruno, que não entendo quase bulhufas disso, querer fazer uma lei, uma regulamentação, se eu não sei como é que o Elton, quanto ele ganha, o que ele faz para tirar essa renda, como ele vive, o que ele pensa, que é um cara que está no meio há tanto tempo. Então, vocês também sentem que falta um pouco ouvir quem faz disso uma profissão?
Na verdade, assim, no começo a gente esperava, a gente até ficou meio surpreso deles quererem, eles ouviram algumas pessoas, porém eu acho que faltou dar um pouquinho mais de atenção. Acho que poderia ter dado um pouquinho mais de ouvido, ter escutado mais, né, ouvido mais pessoas, ouvido, ter agregado ali um projeto no qual os grandes influenciadores foi conversado, foram buscados, e eu acho que fechou um pouco distante do que a gente queria, né? Mas já é um caminho para que a gente não fique que nem Portugal, que não foi regulamentado e hoje não tem como se fazer apostas, nem o trader, se você não tiver um VPN para apostar fora do país. Então, mas já é um caminho muito bom para a gente.
A gente vê que em muitos locais em que foi regulamentado, foi muito útil, tanto para o país, geração de empregos, a tributação com esse dinheiro que entra, ser destinado para as outras áreas, ajudou numa evolução muito grande na própria expansão. Isso é extremamente relevante, mas tem que realmente construir junto.
Isso para a gente é bom, a regulamentação.
Você é necessário, né?
É necessário, porque realmente, como você falou, vai gerar mais empregos, vai gerar mais, as casas vão vir para o Brasil, isso vai gerar para o governo também um grande fluxo de dinheiro. Então isso é muito importante, principalmente que a gente espera que o dinheiro seja revertido para a sociedade, né? Então,
exato.
Tem muito valor ser regulamentado, porém, eu ainda acho que cabe algumas coisas a serem discutidas ainda.
Perfeito, vamos falar então deste universo também um pouco mais agora afinco, trader esportivo, que te dá um leque de opções muito grande, né, Elton? Muitos, depois do teu curso, você ministra esses cursos, gostaria que falasse a respeito disso, faz parte da Casa Tips aqui isso. Do nosso país. Muitos saem de lá e acabam, digamos, fazendo uma pós-graduação, eles se especializam em alguma coisa. No caso do Cassiano, é no basquete. Você também tem alguma modalidade em que você é especialista e dá um pouco mais de foco?
Eu trabalho com futebol, trabalho com NBA, com futebol americano. Esses são os esportes que eu trabalho. E aí, é lógico, a minha especialidade maior, no caso, é o futebol, né? Porque a gente sabe que é uma gama muito maior, né? Você vai trabalhar com gols, você vai trabalhar para o time A vencer, para o time B vencer, para o empate, para menos gols, para mais gols. Então esse é o meu mercado favorito hoje.
E em relação, Elton, ao clássico Grenal, que no Rio Grande do Sul a gente sabe, no restante do Brasil também sabemos do tamanho da relevância da dupla Grenal, e esse clássico também ele é muito falado na América do Sul inteira, que a gente vive muito ele de forma ferrenha enquanto se antecede. E a gente tá, olha, cheirando um empate nesse clássico Grenal pelo momento que tá. Parece que os dois times, quem não perder já tá bom. Eles estão com muito mais medo de perder do que com vontade de ganhar esse clássico, com certeza. Fazendo aqui uma brincadeira com o que já foi falado, né? Mas em relação a você, tem um risco muito grande apostar em clássicos como esse também. Então, tem que ter uma certa precaução o apostador.
É, falando um pouco do Grenal, vocês... Eu que tô aqui, tô vivenciando esse momento. Cara, é muito intenso a questão do Grenal de vocês, né? E, cara, como você falou, um clássico é sempre muito minucioso as análises que nós fazemos. Ainda mais um clássico tão específico quanto esse aqui do Rio Grande do Sul, que é um clássico pegado, que é um clássico brigado, que tem muita rivalidade. Geralmente, principalmente se tratar um clássico gaúcho, geralmente as recomendações que nós fazemos é você ficar fora e trabalhar... Para quem tem casas que trabalham com mercado de cartões, né? Porque o mercado de cartões aí, que inclusive é onde dá todo esse rebuliço todo que deu aí. Mas o clássico Grenal tem essa pegada por si só. E pelo momento das equipes, Renato Gaúcho de um lado, Mano Menezes do outro, ambos
bem pressionados,
né? E então, assim, a gente, se eu pudesse falar hoje, o melhor investimento é ou ficar fora e analisar o jogo no ao vivo, ou fazer um investimento num percentual baixo, talvez no empate no primeiro tempo ou no empate no final do jogo, porque vai ser um jogo bom.
Elton, é um erro o apostador ele pensar com a lógica de uma partida? E eu te cito aqui um exemplo. Inter e América Mineiro na Copa do Brasil agora no meio de semana. Você pega o Inter que estava mal, obviamente, mas quem olha só pela tabela está no meio da tabela. O Inter é um grande do futebol brasileiro, tem um bom elenco, vive um momento ruim, mas o América ia com um sub-20 mesclado com os reservas e um pouco de titular e é o lanterna do Campeonato Brasileiro. É um erro você pensar assim, pô, a lógica, o Inter vai ganhar esse jogo, apesar de ser fora de casa. Tem que realmente levar sempre em consideração muito mais outros fatores.
Muito, muito. A gente tem que, sempre é o que eu falo, a gente tem que fazer uma criação de cenários, né, para os jogos, né? Igual você citou agora, América Mineiro e Inter, todo mundo, não, que vai dar Inter, porque o América Mineiro, só que pensa pelo lado do América Mineiro. Nós temos jogadores
que se tu faz uma análise superficial, tu vai muito tu vai direcionado
no, quem,
nisso, né?
Quem não estuda, quem, digamos, que está se aventurando, vai no Inter. Agora, quando você olha... Pô, vai entrar com um time mesclado. O que a gente tem que pensar é que esses jogadores que estão vindo do banco ou sub-20, esses caras querem galgar um passo lá em cima. Então, que foi que a gente viu um jogo muito pegado, um América muito dedicado dentro de campo. Lógico que o jogo foi decidido muito no final, dois pênaltis ali, um deles até discutível. Mas assim, se a gente for analisar num cenário como um todo, apesar de o Inter... tecnicamente, se a gente fosse analisar time por time, o Inter é um time tecnicamente melhor, mas a gente não pode esquecer do outro lado, o América está muito preocupado com o brasileiro, né? E aí, talvez por isso tenha feito essas mudanças, mas se a gente for analisar o cenário, quem está entrando? Quem está entrando quer mostrar serviço. Às vezes o cara tá no sub-20, está querendo um contrato melhor no América, então a gente nunca pode esquecer isso, a gente não pode duvidar das coisas, entendeu? Eu lembro muito, vou citar lá atrás, Campeonato Pernambucano, quando a gente teve uma final entre Sport e Santa Cruz, o Sport na primeira divisão, Santa Cruz na quarta, e o Santa Cruz foi campeão pernambucano dentro da Ilha do Retiro. Exato. Entendeu? Então assim, a gente nunca pode
subestimar.
Então, sempre o que eu recomendo é você criar um cenário e analisar todas as influências que tem, né? Tudo que pode vir, que pode... sempre analisar por que esse time pode perder, por que esse time pode ganhar, entendeu? Então é muito mais do que você olhar o nome, que hoje a gente sabe que o futebol brasileiro está muito nivelado, tirando aí o Palmeiras, né? Que a gente sabe que é uma gestão muito superior. O Flamengo, que tem...
um poder muito grande de investimento.
Exatamente, está se reestruturando agora. Mas a gente tem que ter muito cuidado.
Elton, são duas as formas que uma pessoa pode apostar. Ou ela faz previamente ao jogo, a partida em si de qualquer esporte, e entradas ao vivo também, que é quando a bola já está rolando, e aí as odds ela vão mudando e você pode fazer a leitura e apostar. A gente falou muito aqui de segurança de aposta, de ser pé no chão também. Se for levar em dica e concluindo o que você me falou agora há pouco, o mais sensato é tentar fazer uma entrada ao vivo, para que você realmente não sofra tanto, porque o jogo ele é muito imponderável, ele é muito imprevisível. Fazer de forma antecipada talvez pode ser uma leitura bem precoce.
É, na verdade, a leitura pré-live é um estudo muito maior, né? É um estudo muito maior que você pode levar para o live também, né? Então, o pré-live ele envolve muitas estatísticas e muitos cenários, né? Para o apostador que não consegue assistir o jogo, porque às vezes está trabalhando, às vezes tem compromisso, não consegue. A aposta, é lógico, a gente fala mais segura quando você tem a leitura do jogo, né? Você está ali vendo. E se você estudou o jogo previamente, então você sabe, muitas das vezes, o comportamento das equipes. É o que eu falo, desenha-se um cenário, né? A gente procura desenhar um cenário do que pode acontecer no jogo. Se acontecer isso, eu vou trabalhar dessa forma. Se acontecer isso aqui, eu vou trabalhar dessa outra forma. Então, no live, no ao vivo, tem um certo nível de segurança porque você está assistindo. Você, por exemplo, a gente está assistindo um clássico, o time A está atacando muito o time B, eu não vou entrar a favor do time B, ou eu vou entrar a favor de mais um gol, ou eu vou entrar sempre naquilo que eu estou assistindo, porque é muito simples. Você faz a leitura, pode acontecer de dar errado? Pode, porque qual é a maior variável que existe hoje? A variável humana. Né? É. O humano é uma variável assim, né? Se a gente for falar dessa questão, o humano tem muitas variáveis. Então, nessa questão, levar para o live, principalmente clássicos, principalmente grandes jogos, é muito importante e traz uma segurança maior, sim, para quem está apostando.
A gente falava sobre apostar com segurança no mundo em que muitas pessoas elas entram, e os aventureiros, quando entram neste mundo também, eles têm aquela ganância de enriquecer de forma rápida. E vocês, pelo contrário, trabalham isso de forma preventiva, com segurança, para que a pessoa ela não tenha problemas financeiros e principalmente psicológicos, que a gente sabe que quando envolve dinheiro, você perder muito dinheiro é algo que realmente muda muito e mexe com a cabeça do ser humano. Como é que funciona essas partes abordadas, o mental que vocês trabalham muito nos cursos?
O que a gente chama ali do mindset do apostador é muito complicado, porque hoje a gente falou de ganância e falou de... É o que eu falei para você, a gente estava conversando aqui antes de entrar no ar. Cara, você tem que tratar o seu dinheiro como se fosse a sua empresa. E pensar que, de repente, existem pessoas que dependem de você para aquilo, né? Então você tem que tratar o seu dinheiro como a sua empresa, né? E é muito complicado, porque hoje a pessoa entra nesse mundo... Não, eu sei de tudo. Pô, eu vivo assistindo futebol. Aí o cara vai, não sei o quê. Ele começa a ver que não é assim. E ele, não, mas na próxima eu vou ganhar, na próxima eu vou ganhar. Isso é um grande erro, né? Porque quanto mais você perde, mais abalado psicologicamente você fica.
E o que,
né,
acontece,
e você
muito
tenta recuperar.
Também, é isso que eu ia falar agora. O pior defeito é esse. Você perdeu, tá com muitos heads, aí você... Não, agora eu vou recuperar tudo que eu perdi. Então também tem esse pensamento que é suicida,
praticamente,
no jogo.
Aceita o head. Sabe por quê, o Bruno? Porque assim, ele acha que é o último jogo. Não é, cara. Se você pensar, hoje mesmo, se a gente for ver aqui, tem mais de 50, 70, 80 jogos.
Nossa.
Então se você tomar um head em um jogo, depois tem outro. E amanhã tem mais, e depois tem mais, né? Então o nosso problema hoje é muito mais a cabeça. A gente tem que tratar muito mais a questão da cabeça de quem está nesse ramo. Quando a gente traz a questão da mentoria, no qual eu faço parte do Clube Tips e o meu grupo mesmo particular, a gente aborda muito a questão do longo prazo, entendeu? Então não adianta você querer fazer, sei lá, você tem lá R$1.000, amanhã você já querer ter 2.000. Você não vai, não é assim. Às vezes você vai começar com 1.000, no final do mês você vai ter, sei lá, 1.130. Ou seja, você fez 13%. 13% é um baita investimento. Nenhum investimento te dá isso. Aí, cara, mas é só R$130. Cara, mas é no longo prazo que você tem que pensar. Você vai construindo uma banca para você lá na frente poder. Então, hoje, o maior perigo de quem entra é a questão psicológica, né? Esse é o maior perigo de quem entra nesse mundo. Se a pessoa não tiver um bom mindset, um pensamento a longo prazo, de entendimento disso, a pessoa se perde. É muito perigoso.
Elton, baita bate-papo, muito obrigado pela tua presença por aqui. Eu tenho que encerrar porque a gente está no limite do tempo. Gostaria que você deixasse suas redes um pouco também, de onde o pessoal pode acompanhar o seu trabalho e saber um pouquinho mais desse mundo que é muito interessante e intrigante.
Cara, basta procurar no Telegram, quem tem o Telegram tá lá. Tem o Alô Comunidade, que é o meu pessoal, e tem o Clube Tips, que é o que eu faço a mentoria junto com o Léo Farias. E, cara, eu queria deixar primeiro um agradecimento para você, Bruno, pelo espaço reservado aqui. É pouco, mas para a gente é muito poder falar disso. Agradecer as minhas filhas que estão lá em Osasco, minha família. Agradecer ao pessoal do curso de psicologia da Anhanguera lá, do primeiro ano, que a gente voltei a estudar. E, cara, mais uma vez, muito obrigado. E o Cassiano, que me deu essa oportunidade de estar aqui conversando com você, cara, muito obrigado por esse espaço.
Um abraço, a gente que agradece, viu? Foi muito importante também trazer esse bate-papo por aqui, esclarecedor.